Eu vou fazer só, senhor deputado. Vou fazer só.
Muito boa tarde, eu cumprimento os nossos convidados, o Sr. Professor Fernando Venâncio, o Sr. Dr. Ivo Miguel Barroso, a quem agradeço muito a vossa presença. Eu lamento estes atrasos, mas hoje parece que coincidiram uma boa parte do Governo estar em audições regimentais. Não é desculpa dizer que não almocei, mas saí há 5 minutos antes das 3, das 2, também de uma audição regimental. A Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD, está em trabalho parlamentar fora de Lisboa. Sem perdermos mais tempo, e agradecendo mais uma vez a vossa presença, eu passava a palavra aos nossos convidados para uma intervenção inicial que poderá rondar à volta dos 10 minutos, se for preciso um bocadinho mais, e podem gerir o tempo como muito bem, obviamente, entenderem. Faça favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento os senhores deputados. Eu gostaria apenas de apresentar o Sr. Professor Fernando Venâncio, que é professor da Universidade de Amsterdão desde 1988, linguista, e ao contrário de muitos linguistas ou pseudolinguistas que viram aqui esta comissão, não tem quaisquer interesses, nem profissionais, nem pessoais, em relação ao coro ortográfico 90 e, portanto, a sua opinião merece crédito. Muito obrigado. E passo de imediato a palavra ao professor Fernando Nunes.
Sr. Coordenador, senhores deputados, eu começo por felicitar a Assembleia da República por ter tido esta iniciativa e quero agradecer ao Dr. Ivo Miguel Barroso a oportunidade que me dá. Qualquer intervenção em matéria de idioma é, por natureza, uma tarefa precária. Quando se quis unificar a ortografia do português, sabia-se de antemão que uma verdadeira unificação era impossível. O Dr. Malaca Castelheiro, o autor do acordo, acabou por reconhecê-lo. Mas ignorava-se o preço que esta unificação, mesmo parcial, pediria e que acabámos por pagar. Por estranho que pareça, o que este processo demonstrou foi isto: que um grupo de pessoas supostamente competentes, devotadas e responsáveis, podia agir com tanta ingenuidade científica. Houve um primeiro momento, em que o Estado português teve oportunidade de cair em si. Foi quando o acordo ortográfico, na sua versão de 86, se viu socialmente, unanimemente rejeitado. As propostas eram de tal modo descabidas, as suas consequências tão inevitavelmente desastrosas, que só uma coisa se julgaria acertada: confiar qualquer nova tentativa a outra gente. Pois bem, foi exatamente ao mesmo grupo de técnicos que se confiou o que viria a ser o Acordo de 90, este em que acabámos metidos. Certo, as propostas finais prometiam ser menos catastróficas que as da inconcebível versão anterior. Mas a filosofia não mudou, não mudou a metodologia, não mudaram os tiques de uma atuação autossuficiente e rodeada de secretismo. O Acordo de 90 foi, assim, ele também, e desde o início, uma iniciativa infeliz. Infeliz como produto científico, infeliz como produto pedagógico. Darei a este respeito alguns pormenores que suponho esclarecedores. Mas primeiro, uma palavra sobre uma questão ainda mais fundamental. O português brasileiro e o nosso encetaram de há muito um afastamento, e esse afastamento é irreversível. Os nossos léxicos são cada vez mais descoincidentes, as gramáticas também. Basta dizer que a sintaxe do português europeu está hoje já mais distante da do português brasileiro que da do galego. São processos seculares, inelutáveis, que nada conseguirá reverter ou sequer travar. Nem um, nem cinco, nem 20 acordos ortográficos teriam o menor impacto sobre esta deriva de fundo. O professor Ivo Castro, da Universidade de Lisboa, exprimiu-o assim: Portugal e Brasil prosseguem as suas respectivas histórias linguísticas que se dirigem, tanto quanto é possível observar, para destinos diferentes. Ora, uma das ingenuidades deste acordo era a implícita esperança de abrandar essa deriva. Uma das explícitas intenções era mesmo a criação de um vocabulário ortográfico tão normalizador quanto possível, estou a citar, um vocabulário das terminologias científicas e técnicas. Este sonho, disso podemos estar certos, ele jamais se realizará. Não há e nunca houve, para consegui-lo, a mínima vontade política. Dizer que este acordo é científica e pedagogicamente um produto infeliz é dizer pouco ainda. Ele é, do ponto de vista técnico e excluindo algumas propostas sensatas, ele é um projeto falhado. O que não deve admirar-nos. No nosso idioma e, sobretudo, na nossa variedade portuguesa, a relação pronúncia-grafia é deveras problemática. E só uma abordagem muito ponderada, muito inteligente, teria trazido algum reforço ao sistema. Sem dúvida, os autores do acordo diziam-se apostados numa unificação, não numa terapia ortográfica. O problema é que a intervenção deles veio instalar uma desordem. Centremo-nos na magna questão das consoantes etimológicas C e P, tão bem ditas mudas. Elas são um problema? Sim, são um problema. Vivemos desde há dois séculos em dois processos que avançam paralelos, mas desconectados entre si. O gradual emudecimento dessas consoantes e o fechamento das vogais átonas imediatamente anteriores. Em qualquer momento em que os observemos, os dois processos mostram vacilações e vai-vens. Dou exemplos da nossa atualidade. Segundo dados do portal do ILTEC, pronunciamos em Portugal perfectível e perfectível, conceptual e conceptual, telespectador e telespectador, asséptico e ascético. E todas estas grafias são dadas como corretas. No Brasil, pelo contrário, e segundo dados atuais da Academia Brasileira de Letras, o C e o P são aqui sempre articulados e, portanto, também sempre escritos. Mas repare-se, o dicionário da Academia, 2001, coordenado pelo professor Balaga Casteleiro, só admitia a articulação das consoantes, portanto, conceptual, perfectível, telespectador. E havia, no caso de ascético, uma situação muito estranha, era que escrevia-se asséptico e pronunciava-se ascético. Que o cenário brasileiro seja diferente do nosso não pode admirar-nos, mas que em Portugal se desenhem dois cenários tão nitidamente opostos, eis o que só pode preocupar-nos. Em definição, a esboçada repete-se vezes sem conta. Ora se admitem variações na pronúncia, ora se admitem variações na ortografia. O mal não é haver mais do que uma forma aceitável. O nosso idioma não é feito a régua e esquadro. O mal são as ambiguidades e os vai-vens académicos com que ninguém se entende. O mal é o novelo em que os responsáveis estão a enredar-se e a enredar-nos. Se isto se dá com as consoantes, no atinente às vogais, o panorama não é melhor. Hoje ouvimos à nossa volta ator e atriz, crescentemente pronunciado atriz. O dicionário da Academia, de 2001, já soltava isso mesmo, atriz. O ILTEC secunda este fechamento do feminino, mas consagra um masculino numa pronúncia inaudita, ator. No portal do ILTEC está ator. Não se trata de uma desatenção, já que as pronúncias angolana e brasileira, entre outras, aparecem preenchidas com A, aberto. Esta consagração, este, diríamos, estímulo do fechamento das vogais átonas por parte do oficial ILTEC, é patente, mesmo quando a articulação da consoante ainda nos convidaria à abertura. É o caso de bactéria, que muitos ainda abrimos, mas que se encontra também em processo de fechamento. Temos de reconhecê-lo. Ora bem, tanto o dicionário da Academia como o ILTEC consignam a pronúncia bactéria, como consignam pactuar. E embora o dicionário da Academia ainda abra captura e capturar, o ILTEC já estabeleceu captura e capturar. A eliminação gráfica do C e do P vai acelerar este processo. A escrita dessas consoantes foi sempre um arrimo, um grandemente eficaz travão ao fechamento. Hoje ainda temos no ouvido a generalidade das pronúncias abertas. Mas eliminadas as pequenas âncoras que tanto nos serviram, as hesitações vão aumentar. A insegurança vai generalizar-se. Os mais jovens leitores, e é de novo só um exemplo, vão ter agora de memorizar, dentre as centenas de formas escritas terminadas em ação, vão ter que memorizar quais as que têm o A fechado e quais as que têm o A aberto. Se até hoje os problemas eram ilação, inflação, dilação e pouco mais, a partir de agora será necessário fixar e distinguir dois grupos numerosos sem outro apoio senão a memória. E isto vale ainda mais para aquelas palavras que o utente jovem ainda desconhece, que vê pela primeira vez e que terá que ler. Sabemos, e os professores mais do que ninguém sabem, que cada dia que passa a insegurança cresce. E nisto o fechamento das vogais será sempre a opção mais convidativa. O próprio dicionário de Malaca Castelheiro ensinava as pronúncias ação e acionamento, mas fechava acionado, acionar, acionista. O ILTEC já fecha tudo. Ação, acionamento, acionado, acionar, acionista. Tal como fecha, reação, reacionário. Os donos do acordo como campeões do fechamento das nossas vogais. Quem teria podido jamais imaginá-lo? Em processos tão complexos não se intervém. Ou, quando se intervém, seria curial que reconhecer que se está em matéria extremamente vulnerável e com o risco de ir estimular derivas indesejadas. Sugerir que este acordo não vai mexer com a pronúncia do português europeu é, sejamos simpáticos, pura generosidade. Vai mexer, já está a mexer e promete mexer muito mais. Sim, sabemos que, historicamente, a escrita consegue afetar a pronúncia. Quando há uns séculos em Portugal, uma elite latinizante introduziu um S nas grafias de nascimento, descendência, crescimento, piscina e dezenas de outras, todos acabámos por articular esse E tão bem, esse S tão bem. Senhores deputados, poderia supor-se que em 1990, no momento de confeccionar-se o acordo, as decisões nesta problemática tivessem sido objeto de aturado debate, de exames exaustivos, de ponderação das concretas e previsíveis consequências para o ensino. Ora, estamos informados, graças ao testemunho publicado de um dos participantes no Entretém de 90 da Academia das Ciências, de que toda esta intricadíssima matéria foi despachada numa tarde. E compreende-se, não era dos respeitáveis materiais do idioma que ali se tratava, mas da execução de uma agenda de fundo ideológico chamada uniformização, tarefa nunca definida, nunca verdadeiramente ponderada e investigada. Mas há outra coisa ainda, e ela vale para o acordo no seu total. Jamais, no decorrer destes 27 anos, alguém examinando estas propostas as declarou boas, defensáveis, melhores que esta ou aquela alternativa. Pode parecer incrível, mas é verdade. Nunca este acordo foi materialmente defendido com adoção de motivações científicas. Não existe uma única publicação em defesa técnica das opções do acordo, nem os seus mais notórios defensores o fizeram. Também até hoje ninguém conseguiu apontar para que serviu, afinal, este acordo, que real ganho representou ou apresenta. Em matéria de intercâmbio cultural, de projeção internacional, algo que justificasse esta desengonçada e custosa operação. Não, este acordo, tal como está, é um programa perigoso. Ele é, linguisticamente, uma bomba-relógio. Senhores deputados, ainda não é tarde para atalhar o mal. Importaria que, ponderadamente, mas sem perda de tempo, se auscultassem linguistas, académicos e pedagogos com vista a uma reformulação do acordo para uso nacional, conservando nele o aproveitável e fazendo novas propostas nos pontos frágeis. A sociedade civil haveria, seguramente, de apreciá-lo. Muito obrigado.
Sr. Professor, muito obrigado. A Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD, tinha deixado uma pergunta que pedia que se fizesse, embora obviamente não tivesse a oportunidade de ouvir a sua comunicação. Ao longo das audições que têm tido lugar no âmbito do Grupo de Trabalho, uma das questões que parece emergir é da preocupação com uma crescente instabilidade ortográfica que, na sequência da entrada em vigor do acordo, se verifica a vários níveis na sociedade portuguesa. Gostaria que os nossos convidados comentassem esta situação e nos ajudassem a compreender melhor as suas implicações. Eu vou passar aos restantes senhores deputados que queiram colocar questões e, no fim, passaremos novamente aos nossos convidados. Passava a palavra ao Sr. Deputado Diogo Leão, do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Professor Dr. Fernando Venâncio, Sr. Dr. Ivo Miguel Barroso, agradecer o contributo que aqui nos veio trazer, que será devidamente considerado também pelo meu partido, pelo Partido Socialista. O objetivo deste Grupo de Trabalho, como sabe, é poder acompanhar justamente a implementação deste acordo e, dessa forma, também ouvir, entender e enquadrar naturalmente aquelas que são as muitas críticas que a sociedade portuguesa e que muitos ilustres cidadãos, linguistas e não só, têm vindo a expressar em relação ao próprio Acordo Ortográfico de 1990. O Sr. Professor falou-nos aqui de alguns exemplos que podem eventualmente constituir ambiguidades resultantes do acordo, falou-nos também da transformação da pronúncia portuguesa através das normas que o próprio acordo acaba por estabelecer, o que não vai de acordo, o que, enfim, não é, passo o pleonasmo, não vai de acordo com o enunciado dos autores do mesmo acordo. Nós temos recebido também aqui em comissão alguns linguistas, alguns especialistas ligados justamente à concepção, ao desenvolvimento, à implementação deste acordo, nomeadamente o professor Malaca Casteleiro, que nos disse, em parte, enfim, dados que são quase o inverso daqueles que o senhor professor aqui nos trouxe hoje. Não é? Começando por exemplo, verificar que, sim senhora, que nunca houve um objetivo de uma unificação total das línguas, das grafias, aliás, porque esse objetivo seria impossível, mas acreditando que, estou eu recordando-me da audição do professor Marco Casteleiro, que essa mesma unificação poderia ser feita a 90% e muitos%, não querendo aqui quantificar naturalmente, mas podia ser feita a 90% e muitos%, especialmente com os avanços que também têm existido e os avanços que vão existir mais concretamente e a nível público dentro de pouco tempo, com a constituição do vocabulário ortográfico comum e dos vocabulários ortográficos nacionais. Não é? Perguntar ao Sr. Professor e também ao Sr. Doutor, neste caso, se estes vocabulários ortográficos podem ajudar, no fundo, a normalizar um pouco a relação do acordo ortográfico para com algumas das críticas, para com algumas das ambiguidades que aqui nos trazem, porque esses vocabulários também reconhecem justamente as diferenças, no fundo, não é? E a capacidade de unificação, até onde é que pode ir deste mesmo acordo. De perguntar também, o Sr. Professor acabou por falar, e aqui por retoricamente também nos perguntar, não é? Sobre os méritos do acordo do ponto de vista internacional, do ponto de vista linguístico, na perspectiva mais académica. Por exemplo, a senhora Presidente do Instituto Camões, que aqui teve também há bem pouco tempo, relatou-nos que existia uma tendência nestes últimos 20, 30 anos, e o senhor professor, sendo docente numa universidade estrangeira, tem certamente também muito a poder acrescentar ou a poder comentar estas declarações, mas existiu uma tendência nestes 30, 40 anos para haver cada vez mais uma separação, mesmo a nível linguístico, a nível cultural isso seria normal, naturalmente, entre estudos portugueses e estudos brasileiros nas universidades internacionais. E que notava-se, disse-nos a senhora presidente do Instituto de Camões, uma desaceleração desse processo, justamente tendo em conta o espírito do acordo ortográfico. Isto é, poder haver aqui um reconhecimento de uma mesma grafia, logo uma mesma língua, naturalmente, com todo o espaço e toda a autonomia, naturalmente, dos povos falantes da língua portuguesa. Mas que essa tendência se estaria a esbater, mesmo a nível internacional, e era uma tendência em que a língua portuguesa e os estudos portugueses ficariam naturalmente a perder, tendo em conta a relevância que o Brasil tem assumido no plano internacional, de todos os pontos de vista, económico, político, cultural, não é? E que acreditava que essa tendência estava a se esbater, e um dos instrumentos, no fundo, era justamente este acordo com o Brasil e com outros, obviamente, com outros estados de língua portuguesa, baseado no acordo ortográfico, nos méritos do acordo ortográfico. Perguntar ao Sr. Professor se concorda ou se discorda também com esta, naturalmente, com esta afirmação e com esta ideia, não é? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Desde já agradecer a vossa presença e agradecer em particular ao Dr. Ivo Miguel Barroso o abundante material que me tem feito chegar, eu diria que quase todos os dias, e que faz de si naturalmente um combatente por esta causa, que eu reconheço, portanto, evidentemente, e agradeço-lhe que nos vá dando esses contributos para podermos ir formando opinião sobre aquilo que acontece. Também gostava, antes de colocar a questão que gostaria de colocar ao Sr. Professor, dizer que eu vou ter de sair, porque eu estou numa outra reunião em simultâneo. E é esperada uma intervenção minha, e por isso eu peço desculpa, eu ouvirei depois aquilo que disserem em função das gravações que aqui vão ficar. Gostaria de dar esta explicação. Eu gostei imenso da sua intervenção, pareceu-me muito esclarecedora, designadamente quando diz que qualquer intervenção da língua é precária. Eu creio que resume na perfeição tudo aquilo que nos tem chegado e que de alguma forma resume um conjunto muito diversificado de pontos de vista, muitas vezes antagónicos e até ferozmente antagónicos, que têm chegado à Assembleia da República através dos mais diversos protagonistas. Nós, em relação ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, estamos a seguir muito atentamente esta matéria porque percebemos que, apesar deste acordo vir desde 1990, portanto há quase 30 anos, o certo é que ele não encontrou ainda um rumo onde, de alguma forma, seja possível vislumbrar, digamos assim, um traço comum onde, eventualmente, as diferentes correntes pudessem rever-se. Pelo contrário, como sabe, ultimamente, as questões têm sido encaradas numa perspectiva cada vez mais diametralmente oposta, o que não deixa de ser contraditório com os testemunhos que vimos recebendo, porque, inclusivamente, o Sr. Presidente da Academia, que aqui esteve, nos trouxe uma série de propostas de melhoramento do acordo, mas daí, pura e simplesmente pôr de lado o trabalho feito, etc., só de facto tivemos aqui, tanto quanto me lembro, é que tivemos uma intervenção nesse sentido. Tanto quanto me lembro, e estou a dizer-lhe isto com a devida cautela, porque volta e meia acontece-nos aquilo como está, vai acontecer agora, de andarmos a circular nos grupos de trabalho e nas comissões. Há aqui uma questão que eu gostaria de colocar, porque me parece útil até para esclarecer a situação que, entretanto, foi sendo criada. Quer dizer, eu, honestamente, eu sou um leigo, embora sendo um homem das ciências da comunicação e trabalho com a língua portuguesa, não me parece que seja possível haver alguma espécie de uniformização de uma língua, por forma a, de uma vez por todas, ficar com um acordo absolutamente fechado, quer que a língua, que é uma coisa viva, que há diversas expressões da língua portuguesa, onde quer que ela seja falada, acontece com outras línguas também, mas o Sr. Professor acrescenta que houve uma agenda de uniformização que foi fundamentalmente ideológica. E eu gostava que me pudesse dar uma explicação sobre esta matéria para eu ficar, ter, enfim, mais um subsídio para esclarecimento sobre esta questão. Depois, a segunda questão é tão simples quanto esta. O Sr. Professor, no final da sua intervenção, veio-nos dizer que ainda não era tarde para intervir sobre estas matérias. E, portanto, eu parto do pressuposto que o Sr. Professor, aliás, é taxativo, considera que é possível ainda, se não modificar isto radicalmente, pelo menos introduzir alterações que, de alguma forma, permitam encontrar soluções mais equilibradas do que aquela que efetivamente foram encontradas. Bom, e nesse sentido, eu gostaria de entender qual é o nível de intervenção que parece possível ao Sr. Professor, se vai no sentido, por exemplo, da intervenção do Presidente da Academia, não é? Que diz que há pontualmente coisas que podem eventualmente ser mexidas e que podem ser melhoradas, embora ele também tenha dito muito claramente, quer dizer, nesta altura, tendo chegado onde chegado, está a falar de questão realmente de estar tudo fora e começar a fazer outra coisa de novo, não é? E, portanto, era sobre isto que eu, eram as duas questões que eu gostava de lhe colocar. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu tenho a palavra. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do PP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimentar, evidentemente, o Sr. Professor Dr. Fernando Venâncio e agradecer-lhe a presença e os esclarecimentos que nos deixou aqui. E cumprimentar também o Dr. Ivo Miguel Barroso, que já nos tem habituado à sua presença e aos esclarecimentos que também nos tem dado de outra forma. Agradecer-lhe também por isso. E dizer, Sr. Professor, que a exposição que aqui nos deixou foi, além de muito interessante, muito vivida e muito, percebe-se que estudada e ponderada. E dizer, se o professor que nos falou aqui da dificuldade de uma verdadeira unificação, de algumas ingenuidades e da desordem e da confusão que graça nesta matéria, e que obviamente é um problema, falou-nos também de questões técnicas e das dificuldades técnicas que realmente, das fragilidades técnicas que este acordo também padece. E dizer-lhe que, obviamente, todas estas questões nós entendemos e sabemos-las pertinentes e concordamos até em boa medida com grande parte delas, mas também sabemos, e temos ouvido aqui algumas pessoas dizer-nos isso mesmo, que há grandes vantagens neste acordo, designadamente vantagens de expansão de Portugal noutros mercados, e que por isso ele é importante. Mas a verdade também é que ainda ninguém nos conseguiu quantificar o real ganho deste acordo. Seria importante fazer-se para percebermos qual é a verdadeira medida da vantagem deste acordo. E nós sabemos que representa um movimento que é contra o acordo ortográfico, mas no fim da intervenção do Sr. Professor deixou-nos aqui, parece-me, a porta aberta para que, enfim, sejam feitas novas propostas para que o acordo, no momento atual, possa ser revisto, mas não completamente eliminado. Pareceu-me que foi isso que foi a conclusão do Sr. Professor. E por isso eu gostava de lhe perguntar se há aqui, portanto, questões técnicas cuja revisão faz todo sentido, portanto, perceber em que sentido podemos, até onde é que podemos ir nestas revisões técnicas, até onde é que acha que faz sentido chegarmos, porque deixou-nos aqui variedíssimos exemplos do fechamento da linguagem e da pronúncia portuguesa, e há outros exemplos que nós costumamos até brincar. Arquiteto, por exemplo, deixa de se dizer arquiteto. Arquiteta passa a ser arquiteta, provavelmente. E, portanto, era preciso, de facto, em matéria de pronúncia e de fonética, perceber-se qual é o sentido real que se pretende tomar. E perguntar aqui, em relação à pronúncia e à fonética, se é verdade uma coisa que se diz no senso comum e na gíria, e que, portanto, gostávamos de perceber se cientificamente é assim ou não, no Brasil, e é verdade, fazer aqui um parênteses, a verdade é que quando falamos de acordo ortográfico não falamos só do Brasil, mas é evidente que o foco é muitas vezes o mercado brasileiro, se quisermos. No Brasil acusam precisamente o português de Portugal de ser fechado e que, por isso, muitas vezes não é perceptível pelos brasileiros, cujo português é muito mais aberto. E, portanto, se caminhamos no sentido, se a ideia é fazer um acordo para que no Brasil e em Portugal haja uma certa uniformidade, não total, já sabemos, mas uma certa uniformidade, que sentido faz Portugal caminhar no sentido do fechamento, quando é precisamente o fechamento que tem levado os brasileiros a dizer que não se entende o português de Portugal? E, portanto, que sentido faz esta? Parece contraditório e não faz realmente nenhum sentido. Depois perguntar-lhe também uma coisa que também é de senso comum e que muitas vezes nos têm dito, mas nunca ainda conseguimos perceber se isto é verdade ou não. Dizer que, obviamente, o Brasil ratificou o acordo, mas também sabemos, pelo que nos dizem, mas não temos, como digo, a comprovação de que isso seja assim, de que no Brasil não se usa exatamente o acordo ortográfico. O senhor professor tem conhecimento disto, é isto verdade, e não se usa em que sentido? Não se usa na população em geral, ou não se usa também nas escolas, nas universidades? Qual é a dimensão do não uso do acordo ortográfico no Brasil? Perguntar-lhe se tem conhecimento disso. E para terminar, porque já estou a estender o tempo, se perguntar apenas se de facto se pensasse numa revogação total do acordo, se há margem jurídica para o fazer, se é possível revogar o acordo juridicamente apenas, porque sabemos que isto tem consequências grandes neste momento em Portugal já, mas saber se há margem jurídica para a total revogação do acordo e se isso faz sentido ou se, pelo contrário, vale mais a pena fazermos este revisitamento técnico do que propriamente esta revogação do acordo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo por cumprimentar os representantes do Movimento de Cidadãos contra o Acordo Ortográfico de 1990, e nomeadamente o professor Dr. Fernando Venâncio e o Dr. Ivo Miguel Barroso, com quem, de facto, temos trocado muitas vezes correspondência aqui na Assembleia e têm, efetivamente, feito chegar uma série de contributos que são valiosos também para o esclarecimento desta matéria. Dizer que temos tido uma sucessão de audiências nesta matéria, que de facto vem comprovar que continua a haver diferenças grandes naquilo que é a avaliação, quer inicial do próprio acordo, mas também na sua própria aplicação e aquilo que é este tempo de aplicação que fomos vivendo, em que de facto creio que é inegável, não houve, parece-me a mim, até agora, ninguém que dissesse que este acordo era perfeito e que o que está, alguma coisa também teria de ser aqui considerada também em termos de alterações. E isto também já diz alguma coisa. E, portanto, há aqui algumas matérias que gostaríamos também de entender por parte daquilo que é a perspectiva do movimento sobre o que é isto do acordo e de que forma é que consideram que deve ser feito agora o caminho. E, por um lado, gostaríamos de perceber se o movimento em si rejeita de todo a perspectiva de uma celebração de um acordo, podendo não ser este, mas se havendo um, aceitariam, ou sendo este, se este poderia ser transformado. Por outro lado, também perceber se tem o entendimento, no caso de considerarem a possibilidade de haver e de existir um acordo, se um acordo sobre esta matéria deveria alguma vez ser de âmbito mais intervencionista e, portanto, diligentemente ou deliberadamente inserir alterações, ou se sobretudo deveria consagrar aquilo que é a normal evolução da língua, nomeadamente com respeito por aquilo que é o desenvolvimento a nível nacional de cada um dos países falantes e, portanto, cada um dos falantes da língua portuguesa. Depois de ter um pouco a vossa perspectiva, se a língua portuguesa pré-acordo ortográfico de 1990 se consideram que tenha impedido ou de alguma forma dificultado a comunicação entre os povos, seja a nível informal ou seja a nível formal. ou se nós conseguíamos todos até comunicar uns com os outros antes de haver o acordo ortográfico. E, portanto, qual é que é a vossa leitura sobre esta... Porque é uma coisa que muitas vezes é alegada, é que isto viria facilitar, não é? O que é o diálogo, inclusivamente ao nível das instituições oficiais, mas, portanto, era perceber se antigamente, ou antes do acordo ortográfico, nós não nos entendíamos a este nível. E tendo em conta isto, se vos parecia, por exemplo, possível, nesta altura, não é? Se a comunicação entre os povos, a nível oficial e informal, continua, se vos faria sentido parar para pensar, nesta altura, por exemplo. E se assim é, se consideram essa possibilidade, de que modo é que isso poderia ser feito? Se, por exemplo, consideram que seria necessário ainda, ou se viria ainda a tempo, a elaboração de estudos mais aprofundados sobre o que está a ser aplicado, o que foi, o balanço que foi feito, de facto a aplicação nas escolas como aconteceu, a aplicação nas entidades oficiais como aconteceu, a aplicação e o uso junto da população, como é que está a proceder, a aplicação, por exemplo, em termos da comunicação social, como é que está a ser feita e qual é o balanço que está a ser feito, se prolifera mais erro, se não prolifera, eventualmente todo um tipo de diagnóstico que no nosso entendimento devia ter sido prévio e não foi. Mas se faria sentido ainda nesta altura considerarmos a importância de fazer um estudo mais aprofundado sobre o ponto de situação em que nos encontramos. Também, para terminar, aqui uma questão que eu gostaria de perceber. A professora Helena Buesco, quando veio cá na audição há pouco tempo sobre esta matéria, dizia que estávamos a assistir a um afastamento maior em vez de uma aproximação, e que inclusivamente estávamos a passar de duas variantes, portanto a norma euro-afro-asiática-oceânica e a norma brasileira, para três. E que, portanto, havia uma divergência até maior em termos ortográficos na prática, na aplicação diária da língua. E eu gostava de perceber se é também o vosso entendimento, se percebem que isto é assim. E esta questão que aqui foi colocada sobre o dia-a-dia das pessoas... Não só em Portugal, o dia-a-dia das pessoas, a aplicação prática, não é? Não só em Portugal, não só em Brasil, no Brasil, mas em todos os PALOP, está o acordo de facto a ser implementado, usado mesmo, ou não é bem assim? Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu vou passar a palavra aos nossos convidados e, enfim, dizer que estas audições têm gravação áudio e, portanto, mesmo que algum dos seus deputados tenha que sair, não queremos perder essa oportunidade de os ouvir. Vamos ter o plenário que começará às 15 horas, alguns dos seus deputados terão mesmo que sair. Ainda assim, independentemente de irem saindo ou permanecerem, não queremos perder a oportunidade de os ouvir e pelo menos em 10 minutos ou um pouco mais, passava-lhes a palavra de imediato.
A primeira pergunta que vou responder é do Sr. Deputado do PS e vou centrar-me em algumas coisas, não em tudo o que foi dito, eu acho que nem sequer seria possível. Isso que a Presidente do Instituto Camões disse, que haveria uma desaceleração da distância, eu não creio. Nós podemos enganar-nos muito e o nosso engano muitas vezes é a semelhança da nossa escrita e até da nossa fala com brasileiros do nosso nível. Há um determinado nível da língua em que todos nos entendemos. A questão é que esse nível é tremendamente, como é que eu ia dizer, falta uma palavra neste momento, é um nível até certo ponto bastante artificial. A linguagem real, corrente, é outra. E isso leva-me a um outro ponto da sua intervenção. Até que ponto o acordo facilitaria o ensino de português no estrangeiro? Eu ensinei durante 30 anos estudantes de universidade português e tenho a certeza absoluta de que é impossível ensinar português e brasileiro ao mesmo grupo. É absolutamente impossível. Certamente é verdade que uma aproximação na escrita facilitará, mas dificulta imediatamente na pronúncia. Porque é que o meu colega que está a aprender português de Portugal diz exatamente, ou porque é que ele não diz exatamente, e porque é que um brasileiro diz exatamente? Eu quero dizer, enquanto que o aluno de português tem aquela ajuda do C, da consoante muda, o brasileiro não precisa dela e, portanto, pronuncia bem. Mas como é que eu vou convencer os meus alunos que estudam o português de Portugal, no mesmo grupo, a fazer isso? Ora bem, não só quanto à pronúncia, não só quanto à escrita, é impossível haver o mesmo grupo a aprender as duas normas, sobretudo na gramática, isso é impossível. E isso já nos mostra que não nos devemos admirar com o resultado. O resultado é acelerar um processo que já se está a dar e que viria com acordo ou sem acordo, e é o maior peso do Brasil no ensino do português no estrangeiro. Esse maior peso vem-se vendo desde há 20, 30 anos, e no caso da Holanda, com resultados desastrosos, a minha saída foi aproveitada para fechar tudo o que houvesse de português. Isso é um aspecto. O outro aspecto é o facto de, até hoje, o acordo não ter modificado um outro cenário, que é o das traduções separadas, diferentes, mas separadas, de literatura estrangeira para consumo no Brasil ou consumo em Portugal. Continua a haver a mesma situação, portanto, há um tradutor em Portugal, há um tradutor no Brasil. E quando se dá até o caso de ser aproveitado algum original português, já não estou a falar em tradução, as traduções são sempre separadas, mas mesmo algum original português, ele é adaptado ao Brasil, até na própria sintaxe. Não sei se isto responde suficientemente à sua questão, que me pareceu a mais importante, essa do reflexo disto no estrangeiro.
Sim. Não sei se tem mais questões. Passa.
Não, senhor deputado do PSD, esta era a resposta que eu. Do PS, peço desculpa. Era a resposta que tinha para dar-lhe. Desculpe, sim.
Sr. Professor, vai continuar.
Eu vou continuar.
Ah, faça o favor. Sim.
Eu respondo primeiro aos presentes. A senhora deputada do PP. Quanto às vantagens, elas são realmente nulas. Não vemos, até agora, que vantagens trouxe, e mesmo parece que, perguntados aquelas pessoas que acham que houve vantagens, não houve ainda resposta. E realmente não me admiro, porque respostas não podem dar-se. Seriam da ordem do desejo, seria da ordem dos projetos, seria da ordem das fantasias. Realmente não há vantagens reais apontáveis do acordo. E perguntou-me também se o Brasil usa. O Brasil usa, e eu diria que, do modo geral, o Brasil não tem grande problema. O que é que o acordo significou para o Brasil? Foi tirar o trema e tirar o acento em ideia e apoio, eu apoio, etc. São consequências negativas. E se as consequências negativas só são essas, sem outras consequências para a pronúncia, então o Brasil não foi praticamente afetado pelo acordo. Mas também é verdade que cada vez mais cresce no Brasil a noção de que houve uma perda. O trema era muito útil. Na leitura, o trema, como em Portugal, até 45, também tinha um papel. Quando isso cai, quando até o próprio acento de ideia e semelhantes cai, não há maneira de distinguir entre ideia e uma outra palavra, negoceia, por exemplo, em que nunca houve acento. Portanto, quando a questão é comparar grupos de pronúncias, é preciso memorizar e perde-se essa âncora que havia. Não sei se respondi suficientemente. A senhora deputada do PCP, se há um caminho intervencionista ou não, eu continuo a acreditar que ainda há. Intervencionista no sentido mais moderado possível, porque intervir realmente em questões linguísticas, isso exige um imenso cuidado e exige uma preparação muito grande, exige muita auscultação de gente de todas as áreas, e agora que estamos em 2017 já com alguma experiência, poderemos contar já não só com os técnicos linguísticos, mas também com os professores, com a experiência que eles tiveram, e podemos até contar com a experiência que todos temos da verdadeira confusão que se gerou já na escrita. Mas tudo isso é a posteriori, e tudo isso é muito valioso, mas eu ponho o acento na questão que já seria previsível, e é que, uma vez excluídas da escrita as consoantes etimológicas ou mudas, isso teria que ter consequências. Antes de avançar, eu queria dizer uma coisa. Eu disse e disse-o duas vezes e repito, há pontos do acordo que são aproveitáveis. E não há razão nenhuma para hoje denunciá-las, combatê-las. Não que sejam grandes vantagens, mas até certo ponto facilitam a vida de quem escreve. Eu não tenho nada contra a eliminação do hífen em haver de, há de, hei de, ou a eliminação de acentos em deem, creem, leem e veem. Não me convenço totalmente, mas não vejo maneira de ser contra, porque aí é uma questão de habituação. É realmente uma questão de habituação. Nós, a questão grave, a questão perigosa, a questão que eu indiquei como uma verdadeira bomba-relógio linguística, é a questão das consoantes. Isso está já neste momento a criar grandes problemas. A confusão está estabelecida, não só nos aprendentes, nos alunos, mas também nos utentes, e a perspectiva não é realmente a melhor. e teria que arranjar-se uma maneira de, rapidamente, a esse respeito, criar uma segurança para os alunos, para os professores, para os utentes. Isso é que não poderia esperar muito mais. E respondendo também ao que a senhora deputada do PCP diz, poderia, sem bastante mais perda de tempo, ou aliás, sem perda nenhuma de tempo, pôr em campo qualquer coisa. Eu diria, esse qualquer coisa seria uma reunião de peritos, informal, de peritos de todas as tendências, que se juntassem, o que nunca aconteceu neste país, que se juntassem. Nós somos inimigos uns dos outros, não há razão nenhuma para o balucermos, e que houvesse uma troca de ideias para arrancar qualquer coisa. Porque mesmo aqueles peritos que dizem está tudo a correr muito bem, não há problemas, são coisas residuais, mesmo esses, senhores deputados, no seu íntimo, eles sabem que isso não é verdade. Mas terão dificuldade em reconhecê-lo e, perante uma assembleia, uma pequena assembleia de gente que se sabe que também pensa, eles muito rapidamente reconheceriam que sim, sim, senhor, há realmente um problema. E essa assembleia, essa reunião informal, eu acho que não requereria grande poder logístico e poderia, a partir de um empurrãozinho da Assembleia da República, realizar-se no curto prazo. E é verdade, há neste momento três normas. Há três normas, há a norma brasileira, há a norma portuguesa e há a norma para a qual o grupo Porto Editora continua a fazer os seus livros de estudo que são para a África, continua a imprimir os seus livros de estudo na norma anterior ao acordo. Há realmente, neste momento, três normas em ação. Para o senhor deputado do PSD, ou a senhora deputada do PSD, que falou numa instabilidade. Sim, essa instabilidade é real, essa instabilidade é crescente, como eu mostrei, ela é já de si congénita no português, sobretudo no português de Portugal, e foi isto que não foi observado, estudado e posto no papel e na quantificação. Foi isto que não foi objeto desse estudo. Isto podia-se prever, a questão é esta. Tudo isto era previsível. Era previsível que um acordo que teve o preço da modificação das grafia portuguesa, um preço tão alto, era previsível que isso teria consequências no desempenho e consequências também na pronúncia. E digamos que essa instabilidade tem vários aspectos, e eu ficaria com esses três: o aspecto congénito, o aspecto daquilo que já era previsível e aspecto daquilo que se está a fazer, e realmente estamos metidos num processo que se está a acelerar de cada vez maior instabilidade e cada vez maior insegurança, porque essa palavra também é necessária aqui.
Sr. Professor, custa-me imenso interrompê-lo, pedir-lhe um esforço simples para concluir. Faça favor, Sr. Professor.
Sim, sim. E o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda perguntou até que ponto isto é um projeto ideológico. Ele é um projeto ideológico desde o princípio, desde o princípio histórico. É de 1967, de um congresso em Coimbra, era um simpósio, Luz ao Brasileiro, porque estávamos em 67, Luz ao Brasileiro só, em que houve por aclamação um projeto de unificação da ortografia e o ambiente, eu não estava lá, mas as atas mostram-no bem, o ambiente era de exaltação, o ambiente era de grande entusiasmo, de tal maneira que quando se propôs que se o preço da unificação total, isto é textual, histórico, se o preço da unificação total fosse a eliminação dos assentos, mesmo dos assentos de António e Antônio e etc., então que se eliminasse todos os assentos. Esta semente, lançada em Coimbra de 67, deu frutos na versão de 86 do acordo, que, felizmente, por todos nós, foi objeto da maior rejeição. Mas é nesse ambiente de entusiasmo, de exaltação, que importa pôr isso. E isso não é linguístico, isso é realmente ideológico. A palavra lusofonia ainda não existia, mas o espírito já existia, e realmente era isso que já comandava todo este processo. E este processo não foi parado em 86, podia ter sido parado, em 90 voltou-se à carga, com menos consequências drásticas, mas com suficiente alto preço. Pois havia um outro ponto que o Sr. Deputado, a Sra. Deputada, ainda, não, neste caso o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda ainda falou, se havia soluções mais equilibradas. Sim, eu creio que ainda estamos a tempo de ter algumas soluções mais equilibradas que pelo menos atalhem os perigos que são previsíveis e que tornando o acordo ainda minimamente exequível, nos tirassem deste problema em que francamente nos vemos. Sr. Coordenador, era isto.
Muito obrigado. Sr. Dr. Ivo Barroso, eu apelava ao seu grande poder de síntese. Quantos minutos pensa que precisará?
Ora bem, Sr. muito obrigado. Eu gostaria de abordar aspectos jurídicos e de seguida aspectos linguísticos. Em primeiro lugar, enfim, eu tenho uma perspectiva diferente e com toda a liberdade académica do Sr. Professor Fernando Venâncio, eu gostaria de convidar os senhores deputados a ler a petição, portanto, de que a senhora deputada Ana Mesquita é relatora, porque há várias perguntas que são colocadas por vezes nas audições que encontram lá a resposta. Em relação ao acordo ortográfico, desde logo é inconstitucional. Designadamente, e referiu-se agora o simpósio de 1967, o Estado não pode programar a cultura e a educação segundo quaisquer diretrizes estéticas, políticas ou ideológicas, nos termos do artigo 43, número 2 da Constituição, e portanto eu entendo que qualquer acordo ortográfico, qualquer reforma ortográfica, hard law, é inconstitucional. Admitimos apenas, respondendo à senhora deputada Ana Mesquita, reformas propostas das academias portanto, reformas soft law, portanto, similares à espanhola. Não recusamos liminarmente, pelo menos esta é a minha opinião, recusamos liminarmente uma reforma hard law, ainda mais em democracia, não é? Ainda mais em democracia. Houve 7 reformas ortográficas antes do Acordo Ortográfico 90, 1911, 1920, 1931, 1940, 43, 44, 1945, 1973. Destas 7 reformas, 6 foram feitas em ditadura. Portanto, apenas a reforma de 1920, que curiosamente introduziu o tema, foram feitas, portanto, em períodos de ditadura, a reforma de 1911 através de um decreto ditatorial e as do Estado Novo, portanto, da ditadura militar de 1931, que era um acordo com o Brasil e as outras também, todas em ditadura. O Acordo Ortográfico 90 é a primeira reforma feita, portanto, em democracia e totalmente descabida. Ora bem, em relação aos alunos, falso problema, porque a norma administrativa que impôs o Acordo Ortográfico de 90 é inconstitucional. Portanto, não só toda a resolução do Conselho de Ministros número 8/2011 é inconstitucional, tem inconstitucionalidades totais, mas também o número 1 e o número 3 da resolução do Conselho de Ministros. E nesse sentido foi enviada para a senhora deputada Ana Mesquita, portanto, uma exposição sobre as inconstitucionalidades da resolução do Conselho de Ministros, que é o segundo pedido da petição e que nós gostaríamos que o senhor Primeiro-Ministro e os senhores ministros se pronunciassem sobre o que é que eles têm a dizer sobre aquilo, porque foram intentadas duas ações judiciais populares no Supremo Tribunal Administrativo. Como é sabido, não é possível atacar diretamente um tratado no Tribunal Constitucional, mas é possível atacar a resolução do Conselho de Ministros. E portanto, é um falso problema e o que é facto é que os alunos estão a aprender mal. Eu sou professor, sou docente universitário e no último dezembro apareceram testes com os alunos a escrever exepção, intersecção só com um C de cedilha, para dizer intercepção de comunicações, caracterização, portanto foi um, porque o Acordo Ortográfico tem 17 facultatividades, como é que pode haver uma uniformização da ortografia e muito menos da língua com 17 facultatividades? Bom, em termos de revisão dos tratados, ora bem, eu tenho aqui temos uma discordância aqui, porque, repare, é muito mais fácil Portugal desvincular-se do Acordo Ortográfico, e aliás a Carta do Ministério dos Negócios Estrangeiros refere as formas de o fazer. Há também quem diga que há uma doutrina minoritária do professor Paulo Otero e do professor Silva Cunha, que refere que existe uma paridade entre a lei e decreto, entre convenção internacional e lei ordinária, e portanto poderia ser revogada através de lei, mas a doutrina dominante considera que, portanto, pode haver, percebe perfeitamente, um recesso, ou seja, uma denúncia multilateral com um pré-aviso de 12 meses, isso está referido, ou então uma suspensão por tempo indeterminado, mas aí ter-se-ia que ouvir as outras partes contratantes. Mas repara, um processo de revisão de um tratado implica que haja um conclave e um acordo entre as várias academias. Primeiro passo. Havendo esse acordo, implica muitos X, implica uma vontade política muito grande. Depois implica que os governos assinem. A assinatura, diferentemente do que muitas vezes se diz, implica apenas a autenticação do texto, nos termos do artigo 10º, a linha B, da Convenção de Viena de Direitos dos Tratados de 1969, a autenticação do texto e um dever geral de boa-fé, nos termos do artigo 18, da mesma Convenção de Viena. Já agora, a desvinculação seria feita também à luz dos artigos da Convenção de Viena. E é perfeitamente possível. Não há a vontade política do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para o fazer. Mas então, depois teria que haver a assinatura dos vários Estados, não sei se 8, se 9, andando com a Guiné Equatorial, porque a Guiné Equatorial formalmente também tem o português como língua oficial. Depois teria que haver ratificação. E para o acordo ser válido, segundo a teoria do o livro do Sr. Embaixador Carlos Fernandes, segundo a teoria dos limites materiais à revisão dos tratados, portanto não podem ser apenas 3 Estados para que o acordo entre em vigor. Tem que ser o 8, pelo menos, portanto, sem contar com esse país estranho que é a Guiné Equatorial. Portanto, aliás, em relação a este aspecto, portanto,
para concluir, se...
Sim, sim. É que é difícil porque são bastantes questões. Porque repara, é muito mais difícil. Uma revisão de um tratado implicaria no mínimo 2 anos, se houvesse muita vontade política para o fazer. Portanto, é mais fácil deitá-lo ao lixo, que é o lugar que ele merece, do que desvincular-nos do tratado, do que manter este status quo negativo em relação ao tratado e de entrar em vigor. Em relação à entrada em vigor, soube-se agora, portanto, Angola e Moçambique não tinham ratificado, mas soube-se agora, por uma notícia, pela carta que foi respondida pelo Ministério, que Guiné-Bissau e Timor-Leste não concluíram o processo de ratificação, porque não depositaram junto do Estado português o instrumento de ratificação e o instrumento de adesão ao tratado. Ao tratado e os protocolos. Portanto, nós não temos 4 países, temos apenas 4 países que ratificaram o Acordo Ortográfico 90 e, com legalidade muito duvidosa, os protocolos, designadamente o segundo protocolo modificativo. Ou seja, isto para responder à questão, que por isso é que a Guiné-Bissau e o Timor-Leste não estão a aplicar. O único país que está a aplicar verdadeira no sistema de ensino a partir de 2014 é Cabo Verde, depois nos documentos oficiais em Cabo Verde também, e portanto o outro país, São Tomé e Príncipe, não está a aplicar. Portanto, é muito pouco. 4 Estados e 3 estarem a aplicar. Aliás, é muito duvidoso.
Sr. Doutor, peço-lhe para concluir, por favor.
O Sr. Presidente, é que...
Já ultrapassámos mais de uma hora da audição.
Muito bem. É que de legalidade muito duvidosa que estes Estados, que não são parte no tratado, participem nas cimeiras da Cplb, na cimeira de 2008, no plano de ação de Brasília, na cimeira de 2010, portanto, eles não estão vinculados ao tratado e, portanto, não parece que possam ser aplicados ao tratado. Ora bem, respondendo às questões linguísticas, unificação linguística não existe, falou-se aqui em povos falantes. Ora bem, existe, na verdade, um diassistema linguístico, escrituralidade e oralidade. Até aos anos 70 entendia-se que a oralidade tinha primazia sobre a escrituralidade. Depois dos anos 70, na linguística, entende-se que são dois sistemas autónomos, independentemente de poder haver um chamado efeito de retorno da oralidade, da escrituralidade sobre a oralidade. E foi aqui foram dados exemplos pelo professor Fernando Venâncio. Em rigor, porém, o acordo ortográfico nem sequer consagra o princípio do critério fonético. O critério fonético é um catálogo de transcrição fonética. Se fosse assim, não havia facultatividades. O que o acordo ortográfico consagra é o chamado critério da pronúncia. Da pronúncia, e no caso da base quarta, das pronúncias cultas da língua. Que é uma invenção realmente mirabolante. Para dizer que a língua muda, mas o acordo ortográfico não equivale a mudança positiva, Não equivale a mudança positiva. Em relação às vantagens de expansão do português, é uma falácia, portanto não há estudos que o comprovem. Em relação ao fechamento das vogais, o próprio senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros reconhece num livro de Camões, não sei se é esse que está aí, mas que tem um prefácio dele, o fechamento das vogais. Em relação às necessidades, portanto, em 1967 houve o tal simpósio a dizer que era imprescindível que houvesse um acordo ortográfico, imprescindível.
Sr. Doutor, depois, nós temos que concluir esta audição.
Em 75 houve um projeto de acordo que não foi relevante. Em 86 houve um projeto de acordo que também foi... Portanto, passaram 50 anos e nós não vemos qualquer necessidade de um acordo ortográfico. Convido a ver as imagens, as 400 imagens do caso ortográfico, dos tratores contra o acordo ortográfico, os fatos e contatos no Diário da República do Aventar, e dizer, por último, em relação ao Brasil, o seguinte. O Brasil fez um formulário, só mesmo para terminar, fez um formulário ortográfico em 1943, que foi aplicado a partir de 55, e esse formulário ortográfico, por acaso não o trouxe, mas diz que pode escrever aspecto ou aspeto, ruptura ou rotura, secção ou seção, tanto sem C. Portanto, tem múltiplas facultatividades de acordo com a pronúncia. Isto inviabiliza, ora bem, o acordo ortográfico é uma...
Vamos ter que terminar esta audição.
30 segundos. Uma continuação para pior do formulário de 43, que ainda é vigente do Brasil. Por isso é que o Brasil não tem grandes problemas, que o Brasil tem múltiplas facultatividades que destroem o conceito normativo da ortografia. Portanto, é um baixar de civilização que nós acompanhemos o Brasil nesta matéria. Não há dificuldade nenhuma, temos
doutor, já passou.
Muito bem, não temos dificuldade nenhuma em aprender, porque dentro da escrituralidade há o léxico, a sintaxe, a morfossintaxe e a semântica. A ortografia é apenas um dos aspectos. Muito obrigado.
Sr. Doutor, muito obrigado. Eu peço desculpa, mas de facto o plenário está a funcionar há meia hora. Agradeço mais uma vez a vossa presença. Muito obrigado.
Muito obrigado
também. Por estarem aqui connosco. Muito obrigado e boa tarde.